Recebo aqui a Renata Alexandre Severino da Rosa, que é psicóloga, e a Josimara Duarte de Oliveira, que é fisioterapeuta. Elas representam a Paide do Sangue e a nossa pauta de hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down, que reforça a necessidade da inclusão. Então, é conhecer para entender, para respeitar e lidar com situações que a gente no dia a dia, né, possa encontrar, não é? Quais as necessidades que esses indivíduos têm, essas crianças, esses adultos têm, né? E é por isso que vamos conversar. Portanto, eu já as cumprimento aqui, Renata Alexandre Severino da Rosa, psicóloga. Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, Renata?
Tudo certo.
Você é natural de onde?
Sou de Criciúma.
Criciúma. Isso. Eu pergunto porque em cidade pequena...
Todo mundo
quando a gente não conhece, a gente pergunta de onde que você é, de que família que você é aqui. É muito natural isso, né? Também conosco a Josimara Duarte de Oliveira, que é fisioterapeuta. Bom dia, Josimara.
Bom dia, ouvintes.
Primeiro que atuar na PAI é sempre uma atividade diferenciada e muito especial, né?
É verdade.
É. Bom, falar sobre síndrome de Down, né? Qual é o propósito, né, do Dia Mundial da Síndrome de Down e por que que é importante destacar, né, essas diferenças que esses seres têm para que a gente possa lidar também?
Então, a gente começa, né, falando da conscientização, que no dia 21 de março, né, foi intitulado esse dia para conscientização da pessoa com síndrome de Down, né, que é uma alteração genética, uma síndrome genética, onde nós temos 46 cromossomos, né, e a síndrome de Down é agrupada um cromossomo a mais, né, então ficam 47.
É o cromossomo 21 que
isso,
se fala, né?
Isso, exatamente.
Uma alteração genética. Lá na formação do ser, que já traz esse diferencial na formação do ser humano, né?
Isso.
Nós temos várias crianças e adultos, inclusive, mas não é um problema, né, com esta característica aqui na cidade, né?
Isso. Atualmente, né, na nossa escola, a gente tem 103 alunos, sendo com síndrome de Down 13 e 4 são pequenos. O mais velho tem 44 anos.
Uhum. Josimara, quais são as principais características de quem tem a síndrome de Down?
Então, a pessoa, né, a criança ou a pessoa com síndrome de Down, ela tem, a principal característica dela é a hipotonia, né, que seria o tônus muscular. Nós temos um tônus normal. Então, a criança, ela tem um tônus mais abaixo do normal. Então, ele é mais molinho, ele é mais flácido. E isso causa bastante atraso no desenvolvimento da criança. Também, esse tônus muscular, ele interfere na língua, né? Que a língua também é um músculo. Então, as crianças têm a língua protusa, né, para fora, assim, devido à hipotonia.
Uhum.
Tem bastante também dificuldade respiratória, porque, como todos os nossos órgãos também têm músculo, né? Então, o diafragma, ele também tem uma dificuldade maior de trabalhar. Os músculos da respiração, os músculos acessórios também não trabalham com tanta contração quanto os nossos. E eles têm mais probabilidade a terem dificuldades respiratórias.
Uhum.
Outra característica deles é o olho assim com aquela preguinha no cantinho. A língua também, além de protusa, ela tem vários sulcos. A mão, ela tem uma prega palmar única aqui. A gente tem aqui, né, para cima e a outra para baixo. Uhum. Né? A deles é retinha assim.
Certo.
Outra característica é o dedão do pé, ele é bem afastado dos outros dedos. Essas são as físicas, né? Então, eles podem também ter várias comorbidades, como problemas cardíacos, alterações metabólicas, como hipotireoidismo congênito, diabetes. Tem mais tendência a ter problemas gastrointestinais, então tem mais probabilidade também de ter intolerância ao glúten, à lactose, Então, é importante que ele tenha um bom acompanhamento multidisciplinar.
Inclusive, hoje nós temos também uma pauta sobre fonoaudiologia e com relação ao desenvolvimento da fala. Eles também encontram problemas?
Né? Sim, sim, porque também, né, a musculatura para falar é a mesma que se usa ali, né, para mastigar, para deglutir, e toda essa musculatura também tem uma hipotonia. Então, eles têm um atraso na fala também, têm uma dificuldade para falar devido a essa hipotonia.
Uhum. Vou perguntar aqui para a Renata, que é psicóloga. Renata, o serviço psicológico da APAE, ele se limita aos alunos ou, de certa forma, ele também se estende aos familiares?
Com certeza, né? Se estende também aos familiares. Às vezes, uma orientação que esses pais precisam, o manejo, como lidar com essa criança, né? Que cada criança é diferente uma da outra, cada uma tem suas peculiaridades, né? Uhum. Então, cada criança é diferente uma da outra. Então, às vezes, de repente, questões comportamentais, o pai não consegue ter aquele manejo, então a gente orienta nesse sentido. Até a questão da aceitação, né? Uhum. O pai, quando vai, né, quando descobre a questão que meu filho vai ter uma síndrome ou tem uma deficiência intelectual, um atraso no desenvolvimento, né, como é que como é que ele vai lidar com aquilo, né? Porque, querendo ou não, tu gera uma expectativa quando tu fica grávida, né? Uhum. De ter aquele filho saudável, normal. Então, eu digo que o luto, a gente trabalha com a questão do luto, que a gente vai ter uma nova visão, né? Uma nova perspectiva. Que aquele meu filho também vai me dar alegrias, né? O primeiro tchau que ele der, né? O falar mamãe, uhum. Enfim. São coisas que eles também vão adquirindo ao longo do tempo.
O amor de mãe e de pai são incontestáveis, né?
Isso.
Há um impacto inicial, mas depois você tem que se adaptar, né, a essas necessidades que o seu filho vai ter, né? Filho ou filha, no caso, né? Os primeiros sinais, Josimara, já são verificados desde os primeiros anos da infância? A partir de que momento que já se identifica, ou já é no pré-natal, bem lá atrás, nos primeiros acompanhamentos?
Então, tem um exame que é feito através do ultrassom, né, que é a translucência nucal, que dá uma probabilidade, uma porcentagem, que pode ser que essa criança venha a ter a síndrome ou não. Mas esse exame, ele não é 100% fidedigno, né? Porque nós já tivemos casos de ter dado essa probabilidade alta e a criança ter nascido normal. Então, se os pais querem mesmo confirmar durante a gestação, é feita a amniocentese, que é um exame onde é retirado o líquido amniótico da barriga da mãe ali, com a mãe grávida ainda, né? E é feito o cariótipo, que é o exame onde é feito a contagem genética ali, para ver se realmente, né, ele tem 47 cromossomos, sendo 21 com 3, né? Trissomia do 21.
Então, os primeiros diagnósticos podem começar bem, bem cedo mesmo, né?
Sim.
Fala-se muito em incluir um serviço profissional, chamá-las para trabalhar cada caso, né? Tratado com carinho e individualidade, né? Mas como é que funciona?
Isso, então, tem programas, né, que a gente tem, que é a inclusão no mercado de trabalho de alguns alunos. Cada ser humano tem as suas habilidades, né? Então, dentro disso, a gente vê a habilidade que a pessoa com deficiência tem, e a gente começa a fazer um trabalho para estar inserindo elas no mercado de trabalho. A gente sabe que o preconceito ainda a gente existe, né? E a gente precisa estar quebrando essas barreiras, né? Através da inclusão, estar inserindo eles dentro da sociedade, eles estão conhecendo, né? Realmente que todos nós, como síndrome de Down, como qualquer pessoa, tem as suas limitações, mas também tem as suas habilidades para serem desenvolvidas.
Eu citei aqui o trabalho, mas na vida artística, na sociedade, no esporte, né? Alguns praticam esporte, outros cantam, outros dançam, tocam instrumentos, uma série de atividades, né? que nós também desenvolvemos, né?
Sim, é isso mesmo.
Você que está ouvindo o programa, hoje é Dia Mundial da Síndrome de Down, que reforça a necessidade da inclusão. É exatamente isso que estamos tratando aqui. e lá na PAI, que tem um papel importante, né? O dia a dia, que para vocês é sempre desafiador, né?
Sim. Porque
cada aluno é tratado com carinho e também, como disse, com toda a individualidade possível, né?
Isso mesmo.
A PAI de Uruçanga atende de segunda a sexta-feira, né?
Sim.
Passou de 100 alunos hoje.
Isso.
Tem 103. 103. Está aumentando de um ano para o outro?
Sim, é que, na realidade, agora, querendo ou não, as mídias, né, as pessoas estão tendo mais conhecimento.
Uhum.
Então, com esse conhecimento, a procura está sendo maior, né? A gente lá tem a avaliação com a equipe multidisciplinar,
uhum,
né? Então, lá as pessoas conseguem tirar suas dúvidas, né? Enfim, é um trabalho que expande. Né?
Fica
à vontade.
E o diagnóstico também está, né, sendo feito cada vez mais precocemente, o que é muito bom, porque a gente tem que intervir com estimulação, não só das pessoas com síndrome de Down, mas das outras com deficiência, o mais precoce possível. Né?
Aliás, você falou em estimulação. Quais são os principais procedimentos, exercícios praticados para quem tem a síndrome de Down?
Na verdade, a pessoa com síndrome de Down depende da avaliação, né? A pessoa chega lá, ou a criança chega lá. Geralmente, quando vem um bebê, já vem bebê de 18 dias para a gente. Né? Então, a gente orienta os pais para estimular em casa a parte motora. Vai depender muito do que aquela criança ali está apresentando. Mas é sempre... a gente começa com estimulação de cabeça, né? Depois passa para estimulação de pescoço, de tronco. Então, assim, a gente vai seguindo o desenvolvimento normal.
Uhum.
Né? E os pais, o papel dos pais é muito importante também, porque a gente atende ali, mas os pais têm que dar continuidade dessa estimulação em casa.
Uhum.
Né? Então, isso é bem importante também para o desenvolvimento deles.
Tomando como base uma combinação sanguínea, existem informações de que muitas vezes parentes, né, próximos, ao terem um filho, correm esse risco, né? Que outras condições que podem gerar um filho com síndrome de Down?
Basicamente é a genética.
A genética.
Tá? A trissomia clássica que a gente fala, ele é um acidente genético. Então ele aconteceu aqui. É muito improvável que vá, se a pessoa for ter outro filho, que não tenha esse risco, né?
Uhum.
Mas tem casos de translocação, tá? Que é um outro tipo ali, onde é passado de... no caso, um dos dois ali tem esse gene da translocação, então pode acontecer que o próximo filho... ou os próximos filhos venham a ter também a síndrome.
Uhum.
Né? Então, é importante todo pai que tem criança com síndrome de Down ou com alguma outra síndrome, que procure o médico geneticista para fazer o exame, para ver a probabilidade de se ter outro filho com esse problema ou não.
Uhum. Dia Mundial da Síndrome de Down, conscientização. Hoje tem alguma programação especial na PAI? Como é que está o dia de vocês?
A gente está dando palestra ali no Barão. Demos palestras agora de manhã para a escola toda.
Uhum.
Né? Tem também a questão das meias coloridas, que até a gente está aqui. Né?
Uhum.
Que,
foi falado ontem aqui no programa também.
Ah, foi? Uhum. Isso, uso das meias invertidas, porque... as meias, elas lembram o cromossomo, né? Então, e como cada indivíduo é diferente um do outro, essa questão de estar usando as meias invertidas, de estar... o diferente é isso que a gente está também trabalhando.
Uhum.
Tá?
Ontem eu brinquei com a Bruna do Barão, falei assim, é normal ser anormal, não é? Então, os diferentes chamam a atenção também. Não porque eles querem, porque nasceram assim, né? E ontem ela fez uma campanha forte aqui sobre as meias invertidas também, viu? Imagino que muitas pessoas levaram meias invertidas, né?
No Barão até a gente foi pela manhã, né? E foi legal até de ver os alunos, né? Com a meia, né? Demonstrando também que estão apoiando essa causa, né?
Uhum, uhum. Legal. Eu agradeço pela vinda de vocês. A gente registra e procura sempre cada vez mais entender, né, a síndrome de Down e outras necessidades também de alunos da PAI, né? E nós estamos sempre de portas abertas aqui para vocês falarem, divulgarem as campanhas que vocês desenvolvem na PAI de Uruçanga. E fiquem à vontade para outras colocações também, Renata.
A gente também se coloca à disposição de vocês, né? Qualquer tema que seja relevante, então a gente pode vir aqui e falar sobre isso.
Perfeito.
Tá bom?
Então. Obrigada, Renata.
Obrigada também.
Psicóloga Renata e fisioterapeuta Josimara, da PAI de Uruçanga. Josimara, você é uruçanguense?
Não, eu sou paulista.
Paulista.
Eu sou de Tararé, é interior de São Paulo. Itararé. Mas eu moro aqui há 30 anos.
Aqui em Uruçanga?
Uhum.
30 anos.
30 anos. Estou há 30 anos na PAI, inclusive.
Se adaptou bem aqui na região?
Muito. É? Tirando o calor.
Pois é, bastante calor, né?
É.
Muito obrigado, então, né, cumprimentando-as. Cumprimento também toda a equipe da PAI, que a gente conhece a maioria, né? Trabalham muito, muito, né? E como disse, não é uma escola como as demais. É uma escola que é especial, não é?
É verdade.
Muito obrigado, viu?